Podcasts de Eduardo Batibuta para você. Ah, mais um, mais um, mais um. Ei, olha nós na fita de novo. Boa tarde. Já é boa tarde? Será que eu tô ficando louco? Ah, já é, já passou, eu já almocei. Tá, então tá valendo. Como é que vocês estão aí nesse seu carnaval intenso? Estão relembrando alguma coisa do passado? Os mais antigos? Aqueles carnavais bons, aqueles carnavais gostosos, aqueles carnavais fenomenais que a gente ia com a família, encontrava os primos, encontrava os tios. Quem é de Campinas lembra do Clube Concórdia, do Guarani, do Cultura Artística? É, e os dos fresquinhos lá também, Círculo Militar. Aquele canto lá, o Clube do Bonfim, que era do povão, Associação Atlética Ponte Preta também tinha lá o seu. Era uma festa, não era? Então, era bom pra caramba. Histórias de carnaval são histórias interessantes. Tá? A gente sempre tem uma pra contar, sempre tem uma legal pra falar. Eu tenho uma que eu posso contar aqui pra vocês, ah, eca, mas eu vou contar pra deixar você arrepiado. Com os pelos do cu em pé. Oh! Eu tinha 17 anos. Isso foi lá atrás. Bem lá atrás. Tá? Tipo 1974. Talvez até um pouquinho antes. E a gente tinha uma turminha que a gente costumava juntar. Pra pular os carnavais. A gente largava as namoradas tudo chorando em casa. É, até parece que elas ficavam mesmo, não é verdade? Então. E a gente ia pro clube se divertir, ia pular, ia encontrar a turma. Ia fazer uma farra, dar uns beijinhos na boca, dar umas passadas de mão nas bundas, e vamos que vamos. Só que, como a gente era moleque, a gente não tinha muita essa noção de tempo que. As pessoas mais velhas têm. Os mais velhos não chegam muito cedo porque vão cansar até muito tarde, entendeu? E você sabe que um velho que vai dormir tarde precisa de uns 2 dias para se recuperar desse tarde que foi dormir. Então tá, fomos para o Concórdia, aonde a gente ia pular o carnaval. Chegamos lá 9 horas da noite e abria só às 10, tá? Quem conhece Concórdia, ele tem a parte de baixo, o salão de baixo, e tem o salão de cima, que era no mezanino, tem uma sacada. E fomos nós, sentamos lá na calçada, todo mundo com fome, ninguém tinha comido nada, um bando de jeré, sem a mínima noção das coisas que são necessárias serem feitas. Para que tudo corra bem, tá? Ah, então tá, vamos comer alguma coisa? Vamos ali no bar ali do fulano ali, vamos pegar alguma coisa, um salgadinho, vamos tomar alguma coisinha. E aí a gente senta aqui, vai conversando, que a hora passa, daqui a pouco a gente entra. Chegamos lá, todo mundo pegou seu salgadinho, tudo não estava muito a fim de comer salgadinho. Falei, me dá um pote de 2 litros de sorvete aí. O cara lá, tem um daqui bom novo que chegou aqui. De laranja e nata. Falei, tá, manda esse mesmo. Aí eu catei, falei lá com o cara, arrumei uma colherzinha lá, de plástico lá com ele, para poder tomar o sorvete. E fomos lá para frente do Concórdia, sentamos na calçada. Porque tinha fila para entrar, né? Então na fila sentamos lá na calçada, conversando tudo, parar de parar lá e tomando sorvete. Negada comendo salgadinho, e vai que vai, e vai que vai, eu tomei aquela porra daquele sorvete, né? Aqueles 2 litros de sorvete de nata com laranja. Ai, meu Deus. Bom, abriram lá as portas, subimos. Né? Subimos, e na hora que subiu, o estômago já tava blu, 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 Subi, falei, ah, isso vai passar, beleza. Como todo moleque, encostamos no bar lá, né? Aí a turma já pediu Um já pediu uma coisa, outro já pediu outra, uma cerveja, um guaraná, isso e aquilo. E vocês sabem que eu não bebo. Sou um cara que nunca bebeu na vida. Experimentei alguma coisinha assim, só para ver o gosto que tinha, mas não fazia o meu gênero beber. É. Carnaval! Carnaval é carnaval! Foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. E aí, se tinha uma coisa que eu gostava, era um rum com Coca-Cola, o tal da Cuba Libre. Oh, faz uma Cuba Libre pra mim. O nego me fez uma Cuba Libre. Tinha uns 500 ml de Cuba Libre. Daí ele meteu o limão lá, botou o rum, a Coca-Cola, e eu catei aquilo e fui tomando. E aí comecei a lembrar do sorvete de nata com laranja misturado com a Cuba Libre, não sei o que lá. Quando eu estava na metade do copo da Cuba Libre, eu já estava assim. Eu querendo beber. E como a gente era amigo da turma toda que estava lá, tá? A gente era sócio do clube há anos, daí eu virei, pô, Jorginho que estava tava servindo ali o balcão, falei, Jorginho, presta o banheiro porque a coisa tá feia. Não, cara, tá tudo em reforma, os caras estão fazendo manutenção, não tem não. Cara, eu vou vomitar aqui em cima do balcão. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não faça isso, desce lá embaixo, vai lá. Desce, lá embaixo tem banheiro, tá? Falei, tá bom, Jorginho, eu vou tentar chegar aí. Mas não deu tempo, eu corri pra sacada. Olha o lugar para onde eu vou correr, olha. Na sacada, aquele bando de gente entrando embaixo e eu vomitando aqui em cima na sacada, na cabeça de todo mundo. E cada um olhou lá de baixo e falou, é aquele filho da puta lá, a boca tá ele. Porra, aquela correria. Eu pulei o balcão lá, falei, gente, eu tenho que descer por aqui. Não, desce por lá, não, os caras vão me pegar, eu vou meter na cabeça do monte de gente aí embaixo. Eu tenho que descer por aqui. E outra, daqui a pouco eu vou esfaquear um bode aqui. Não, desce, 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 desce. Aí eu desci correndo, entrei no banheiro lá embaixo antes da tumultuada trupe entrar atrás de mim. E fui pro banheiro, foi o tempo de tirar a bermuda e esfaqueei o bode. Puta que pariu, espalhou aquela coisa toda lá. Meu Deus, aquele cheiro de bode esfaqueado. Credo! Bom, aliviou, lógico que aliviou. Mas eu tinha que sair de lá. Como é que eu vou fazer agora? Ah, com aquela turma toda com os cabelos cheirando vômito. Que tá me procurando. Cacete, será que eles olharam pra minha cara? Será que eles sabem que eu sou? Porque a turma não vai entregar. Ah, essa turma minha não entrega ninguém, então. É. Aí entraram dois amigos, eu contei a história. E um me emprestou uma peruca que ele tava, o outro um óculos escuro. Eu tirei a camiseta, botei em volta do calção, assim, saí pulando, já brincando. Agora já tinha passado aquela vontade de vomitar e o resto já tinha sido feito. Eu fui, tá, pulei, brinquei, tudo mais, ninguém soube quem era eu. Graças a Deus deu certo a estratégia. Só que eu não subi. Ah, não subi não. Quem disse que eu tinha coragem de subir lá no andar de cima para encontrar com a turma, meus pais lá, meus tios, todo mundo me procurando. Cadê o Eduardo? Cadê o Eduardo? O Eduardo sumiu. O Eduardo virou pó de pirim-pim-pim. Eu sei que ficamos até as 4 da manhã lá, curtimos. É, tô brincando, eu dei uma subidinha 2 vezes lá, só para avisar que eu estava lá embaixo e o motivo que tinha acontecido e estava tudo certo. Falei, não dá para ficar. Se os caras me descobrirem aqui, descobrirem que fui eu que fiz, eles vão me arrebentar aqui. Eu não tô afim, não. Aí eu peguei, desci, ficamos lá embaixo, a turma toda desceu, a gente acabou curtindo, brincando, tudo. Até 4 da manhã, 4 da manhã a gente veio embora. Vamos para casa, vamos para casa. Vamos. Amor. Naquela época tinha uma coisa de bom, você ia para casa sossegado, não tinha bandido. E se tivesse bandido, bandido não ia fazer o que os bandidos hoje fazem com a turma por aí. Não vão. Não iam. O cara podia até levar o seu tênis, o seu chinelo, a sua bermuda, assim, porque ele ia, não tinha. Mas ninguém ia matar ninguém, ninguém ia estuprar ninguém, ninguém ia fazer nada. E o bom é que a gente não tinha dinheiro, tá? Não tinha ônibus. O ônibus começava a circular na cidade 5h15, a gente saiu 4 e a gente ia a pé para casa, andando de boa. Tá? No meio do caminho, tinha aqueles litros de leite que os negros deixavam nas portas das casas, o pão. Tá? Naquela época funcionava ainda desse jeito, a gente roubava leite, roubava pão. A gente era um bando de tralha, um bando de cabeçudo. Muito porra louca. E aí tinha aqueles mais malucos que tocava campainha, tá? Das casas, e aí toca sair correndo todo mundo, né? Porra, era um revertério. Porque sempre tinha um louco lá para enfiar o dedo na campainha para acordar quem tava sossegado dormindo e não gostava de carnaval. Mas é assim, saudades de uns tempos bons. Que a gente viveu de carnaval, que a gente viveu de festa, que a gente ia nos bairros, nem não era nem no centro de Campinas que tinham os desfiles, tinha Estrela d'Alva aqui, tinha outras agremiações, né, que tinha escola de samba. E aí a gente ia assistir isso, era muito bom, muito legal, valia a pena. Hoje, você sair para fazer alguma coisa, você pensa duas vezes, né? Porque não está fácil. Né? Não só com a violência, não só com isso daí, mas também com as epidemias, né? De dengue, de Covid, de qualquer kid que apareça por aí. A gente nunca sabe o que vem do norte nem do sul. Então. Hoje você tem que pensar duas vezes mais para se imiscuir com qualquer um aí para rua, para dar um beijo numa boca que você não sabe, tá? Se vai te passar as brotejinhas, se vai te passar herpes, se vai te passar a doença do beijo lá. É, você está pensando, é assim, é bem assim. Tá? Fora os maridos ciumento, que quer fazer homenagem à Troá depois com você, e depois não quer que você divulgue para ninguém que você comeu a mulher dele, outras coisas desse tipo. Porque hoje a coisa está muito moderninha, está muito adiantada, está muito para frente. É. O carnaval já não tem mais o mesmo tchan que tinha naquela época. Não tem. Que pena mesmo. Que pena, porque foi uma época boa. Foi uma época legal. Mas diga aí, o que que você vai fazer aí no carnaval? Qual é a tua? Vai pular lá na pipoca? Atrás do trio elétrico? Atrás do trio elétrico. Ah, não vai, quem já morreu então? Você vai nessa? Vai lá? Você vai pra Bahia? Você vai para o Pará? Pra ver lá o Boi Bumbá lá? Como é que chama mesmo os boizinhos lá que disputam? Nossa, eu não vou nem lembrar o nome mais. Né? Mas tem Carnaval Bom, os bonecos de Olinda, né? Caprichoso. Tem tanta coisa interessante para você ver. Dançar o frevo com aquele guarda-chuvinha colorido. Né? As menininhas lá, aquelas dancinhas delas, bonitinhas. Nossa, me lembro. Na Bahia, quando eu estive na Bahia, eu não fui em época de carnaval, me puxaram para dançar maculelê. Me puxaram para fazer lá uns negócios que eu nunca tinha feito na vida. E aí vem um maluco, me salta por cima da cabeça de todo mundo, aquele pessoal lá da capoeira. Deixa, eu falei, filho, se eu fizer um negócio desse, pode chamar o SAMU que. Deu um entorse no ar, com certeza. Mas eu já fiz muitas poucas e boas e já curti muito, tá? Mas eu espero que o seu carnaval seja bom, ora bolas, por que não? Né? Uma coisa que já não me chama mais atenção também é assistir pela televisão. O carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval de São Paulo. Não é mais a mesma coisa também, já mudou muito, ficou muito esquisito, só meia pelada. Só balangandã caindo, e a menina sambando lá, e ó, o mod desaparecendo lá no tapa-sexo dela. Ave Maria, credo em cruz. É. Eu tô proibido, né? Tô proibido de tudo, até de coçar os olhos. Depois que eu operei da catarata, o médico falou que antes dos 40 dias ele não vai me liberar pra fazer porra nenhuma. Eu não posso dirigir, não posso pegar peso, não posso cozinhar, não posso fazer um monte de coisa. Posso fazer um tanto de coisa. Não, nem sexo. Sexo, se eu tiver que ter sexo com alguém, vou ter que ficar por baixo. Tá escrito na porra do negócio que ele mandou lá. Se fizer sexo, homem por. Se for homem, homem por baixo. E ele ainda falou assim, por homem, porra, mas eu sou homem, tudo bem. Mas mesmo assim, não vou nessa não. Vamos aguentar, vamos segurar. Daqui a pouco tá tudo liberado, a gente parte pro mato que o jogo é de campeonato e tá tudo certo, né? Por enquanto, a gente fica no banco de reserva, só observando o jogo, só vendo a turma correr, fazer, meter, chipar, subir, deitar, rolar e tá tudo certo. Tá tudo certo. De vez em quando dá vontade de fazer umas loucuras, mas fico só na vontade. Deito um pouco para passar vontade de fazer a loucura, né? Depois eu volto ao normal. E tudo bem, o melhor do carnaval e vamos que vamos. É. Mas é bem esse o caminho. Eu tenho mais entrado no Kawaii, no TikTok, feito umas lives, e eu tenho tido uns papos com um pessoal aí muito bacana, um pessoal muito legal. Andei fazendo umas boas amizades aí, que dá para conversar, porque nem sempre você arruma amizade boa que dá para conversar, mas tá bom. Tá dando fazer umas lives, minhas lives estão dando audiência, tá? E aí eu vou para lá e converso com o pessoal. E se vocês estiverem lá e quiserem me visitar no TikTok, no Kawaii, apareçam, tá? Não precisa levar o saco de moedinha, não precisa me dar presente, não precisa nada. Porque eu não tô lá por causa dessas coisas, eu tô lá por causa da amizade, por causa do papo, só. Porque minha vida já tá feita, eu vou esquentar a cabeça e ficar pedindo presentinho, moedinha, ai, dá um mimo, dá um beijo, dá o like. Comenta, né? Comenta se quiser, se não quiser, não comenta, tá? Não precisa mandar mais nada. A única coisa que eu faço lá para manter a minha audiência é pedir para que o pessoal toque na tela lá. Quando chega no 3K, eu falo, tá ótimo, a minha média tem que ser essa. 3K, não precisa mais do que isso. Outro dia extrapolou, deu 19K, eu falei, ah, Maria, é muita gente me ouvindo. Será que isso está sendo verdade? Será que isso está acontecendo? Oh, Deus! Ah, que bom! E, para quem gosta dos meus podcasts, faz favor, vê se vocês tocam lá no sininho, tá? Para que vocês possam receber as notificações. Este aqui é o segundo podcast de fevereiro. Eu estou fazendo aqui uma média de dois podcasts. Por mês, ou melhor, dois podcasts por semana, tá? Para ver se corre. Não, não é por semana, não é por mês mesmo. Eu fiz dois em janeiro e vou fazer dois agora em fevereiro, tá? Esse é o primeiro de fevereiro, prontinho aqui para vocês ouvirem. Aí quem gosta do blog, o blog eu não tenho escrito. Eu preciso parar e meter um texto lá. Sobre família, sobre amigos, tá? E a outra coisa que eu tenho observado aí, a coisa tá muito degringolada, né? As pessoas estão brigando por nada, estão discutindo por coisa que não interessa, não sei, não dá para entender, não dá para entender, tá? E se fosse gente que você não conhece, não, é parente, é amigo, é gente que está aí desesperada, não sei por quê, angustiada, com problema. Nossa, parece que o nível de problema das pessoas triplicou depois da pandemia. Ao invés de melhorar, parece que triplicou. E não é governo, não adianta você discutir governo, porque não é governo. Tá, o governo está indo bem, está andando bem, fazendo as coisas que precisa. Tá? Atrapalhado pelo seu Arthur Lira, que daqui a pouco vai embora, graças a Deus. Tá? Atrapalhado por essa merda dessa direita controversa, esse bando de sem vergonha que tá aí para trabalhar. Ó, avião, ó, nossa, passou baixo, hein? A helicóptero, não é avião? Não, é avião, é helicóptero. Mas é isso aí, né? Deve sair um texto semana que vem, lá no blog, para o pessoal que gosta de ler, né? No YouTube, eu estou pedindo para os amigos que estão no YouTube, por favor, vão lá no meu canal Batibuta 2009, www.youtube.com/c/Batibuta2009, com B maiúsculo Batibuta, tá? Vamos lá, se inscrevam lá no meu canal, que eu me inscreverei no seu canal também. Tá, tudo que eu posso fazer de retribuição para vocês, eu faço, tá? Mensagens, vocês podem mandar para mim à vontade, tá? Tudo quanto é lugar eu tô. No Instagram, eu tô no Facebook, eu tô nesses lugares. Só não tô naquelas merdinhas lá de threads, do export, tá? Essas porcaria aí que não faz meu gênero, não curto, né? O threads, essas porcariadas aí não quero nem saber. Tô começando a pensar se eu continuo mandando vídeo no Watch ou no Reels. O único lugar que eu consigo colocar as minhas lives integrais ainda é no Facebook, que eles deixam eu colocar. Mas nas outras plataformas, tá difícil, tá horrível, horrível. É 1 minuto e meio, é 1 minuto, e olha lá, alguns ainda estão testando algumas coisas aí que dá pra gente fazer, mas. E essa concorrência danada das plataformas, que você não pode colocar nada com o logotipo do outro, você não pode fazer um vídeo só e mandar para todo mundo junto, tá? Até dá para fazer, tá? Mas os aplicativos para isso não funcionam bem. Não funcionam bem. Infelizmente, é uma porcaria. E aí eu andei gravando os meus vídeos, né? Estou gravando meus vídeos direto no celular. Que daí não tem marca d'água, não tem nada, e eu distribuo de uma pasta que eu coloco lá para todos os cantos os vídeos que eu estou lançando para vocês verem. Mas é isso aí, tá? No mais, sabadão, tempo bom, tá calor? Tá calor, mas tá. Uma brisinha gostosa aqui, uma brisinha saudável. Eu aqui com meu coolerzinho, fazendo aqui um arzinho mais fresco, né? Conversando com você, né? E deixando aqui o meu abraço a todos vocês, desejando um feliz carnaval a todos, um ótimo final de semana que vocês. Aproveitem bem o final de semana de vocês. Vocês se divirtam, não só com o carnaval, mas com tudo que vocês puderem. Saiam, vão a um restaurante, vão para praia, se der. Não, para praia não aconselho, não, porque praia está tudo lotado. Nessa época aí, para praia, se der falta d'água, você já não vai tomar banho. Para ir no supermercado é fila, para ir no banco é fila, para ir em algum lugar que você queira ir é tudo fila. Shopping, tudo lotado. Tá? As ruas cheias de carro. Você não consegue nem andar nas cidades. Então, carnaval, praia eu não aconselho muito, tá? No mais, tudo dantes como no quartel de Abrantes. Prazer em estar com vocês até aqui. Podcasts de Eduardo Batibuta para você.